Iríamos começando, em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas no seio da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas e do seu grupo de trabalho das audiências. É com muito gosto que os recebemos. Tenho nota aqui que do Movimento Cívico de Coimbra, Góis, Lousã e Miranda do Corvo, tinha aqui apenas o nome do Dr. Jaime Ramos, mas como se vê, não é apenas o Dr. Jaime Ramos, mas ainda bem, é com muito gosto que os recebemos a todos. A metodologia de trabalho que vos iria propor, como nós temos desenrolado neste grupo de trabalho, dar-vos-íamos 10 minutos iniciais para expor o tema que vos traz aqui. Depois iríamos abrir o espaço a que os senhores deputados que desejem usar da palavra o façam durante 5 minutos para expor não só perguntas, como alguma reflexão que entendam relevante. E depois terminariam entre 10 a 15 minutos também para as respostas finais que entendam relevantes. Como sabem, temos aqui hoje um horário relativamente apertado, porque temos plenário a partir das 15 horas com alguma relevância sobre assuntos desta comissão, daí também termos que gerir aqui o tempo com alguma eficácia. Portanto, desde já dar-vos nota de que esta reunião é gravada para efeitos de memória futura, para que todos os senhores deputados que entendam possam acompanhar tudo o que seja aqui dito e transmitido. Portanto, passava desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa vinda, porque é com muito gosto que os recebemos, porque esta casa é, ao fim e ao cabo, a vossa casa e temos todo o gosto de vos ouvir para procurar representar. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, queria agradecer no movimento o facto de nos terem recebido. Nós, para além de um grupo de, diremos, de populares que se têm movimentado ao redor desta causa, hoje estão aqui alguns presentes junto e os quatro presentes de Câmara, Jaime Ramos. Jaime Ramos. Quatro presentes de Câmara, o Sr. Presidente da Câmara de Góis, o Sr. Presidente da Lousã, o Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Corvo, o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, que ainda não chegou, não está a chegar mesmo. E alguns presentes junto, e alguns membros das assembleias municipais, e algumas pessoas que vêm assistir também ao plenário, aproveitando esta deslocação. Queria agradecer por isso o terem-nos recebido, dizer que fundamentalmente, o que nós pedimos esta reunião convosco é porque há um ano, a Assembleia da República publicou no Diário da República uma resolução aprovada por unanimidade, um conjunto de resoluções a pressionar o Governo e exigir ao Governo para que concretize o projeto MET-Mondego. As resoluções não eram todas escritas da mesma maneira, mas todas coincidiam na ideia de que um transporte público de passageiros sob carris tem que existir a repor aquilo que eram as circulações existentes no ramal da Lousã entre Coimbra B, em Coimbra e Serpins, e que há uma segunda fase, que é aquilo que dá mais a ideia do metro Mondego, que as novas linhas dentro da cidade de Coimbra. E que é fundamental que esta reposição seja feita para que as pessoas voltem a ser transportadas. E isso, para nós, é fundamental estarmos hoje aqui para recordar à Assembleia da República, no fundo, que houve esta votação e que, sendo num órgão com esta legitimidade democrática do país, isso não pode ser uma mera declaração de boas intenções e que os seus deputados que nos desculpem, mas nós achamos que temos o direito de recordar este compromisso e que tem que, claramente, o fazer cumprir por parte do Poder Executivo. Também há outras, desde o Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, e várias outras pessoas que hoje estão em órgãos importantes da hierarquia do Estado, publicamente, em várias circunstâncias, garantiram que esta obra teria continuidade. E, por isso, uma das razões que nos traz aqui é, no fundo, à procura desta honra, que às vezes está perdida por parte da classe política, para que não se perca de vez e que as pessoas assumam estas responsabilidades. O segundo objetivo muito importante que nos traz é, porque a determinada altura haviam 52 milhões de euros que estiveram alocados na Comissão de Coordenação da Região Centro a este projeto, que foram para outros destinos, e que nós achamos que estes 52 milhões de euros devem ser recolocados através do Programa Nacional de Investimentos com Fundos da União Europeia para que este projeto tenha continuidade. E isso é fundamental, até porque são 52 milhões, as pessoas sabem que eles estiveram ligados a este projeto e não podem, no fundo, desaparecer como outros têm desaparecido no país. Eu penso que era muito importante. Da nossa parte e da minha parte, por isso, quero-vos agradecer. e que nós todos consigamos, sem olhar muito ao espírito partidário, de quem é que é o pai da iniciativa, ou quem é que concretizou, ou quem é que cometeu erros ao longo deste processo, não nos interessa nada disso, encontrar nem culpados, nem premiar ninguém, mas é conseguirmos que as populações de Coimbra e destes concelhos à volta venham a ter como bem este projeto e que seja rapidamente concretizado. Nós sabemos que há dificuldades financeiras, mas isso não impede de maneira nenhuma que pelo menos este troço entre Serpins e a Estação Velha Coimbra B não seja dada continuidade. Até porque há uma decisão do anterior governo que urge modificar, que é o facto de ter mandado aos empreiteiros suspender a colocação das catenárias dos carris no troço Serpins Carvalhosas, que já é em Coimbra, pagando indemnização 7 milhões aos empreiteiros para uma obra que custa 12 milhões. Ninguém compreende, na nossa região, que se pague 7 milhões de indemnização ao empreiteiro para fazer uma obra que custa 12 milhões, isto que mandou-se parar, que é a colocação dos carris e das catenárias. Da minha parte, não tenho mais nada, passava aos seus presidentes de Câmara, que quisessem eventualmente...
Muito obrigado. A todos, cumprimento. João Paulo Barbosa de Melo, Presidente da Câmara de Coimbra.
Na gravação,
fica. Sim, fica gravado. Muito brevemente, enfim, até porque o essencial estará dito, a nossa vinda aqui hoje tem como efeito, tem como questão número um, de facto, pôr na agenda, não deixar que saia da agenda, diria assim, de todos nós em Portugal, e nomeadamente da Assembleia da República, onde somos representados, não deixar que saia da agenda este assunto. Do ponto de vista de Coimbra, de todas as câmaras envolvidas, de todas as pessoas que vivem na zona de Coimbra, é fundamental que o sistema de mobilidade que temos que construir à volta da cidade, nos dias de hoje isso tornou-se cada vez mais evidente, tem que ser um sistema que seja sustentável. Não há muita experiência mundial de sistemas de transportes coletivos que sejam rentáveis, mas há muitos exemplos pelo mundo de sistemas que podemos pagar, que são sustentáveis. É fundamental que o que se vai fazer daqui em diante no Metro Mondego, no sistema de mobilidade do Mondego, nos faça convergir para uma solução que todos nós, câmaras e administração central, possamos pagar, estejamos em condições de pagar. E por isso é que é muito importante que o projeto Metro Mondego a meio não seja deturpado, não seja partido em vários subprojetos, eventualmente avançando-se com aqueles que não são ou são menos sustentáveis, deixando os que ajudam a essa sustentabilidade. É muito importante para todos nós, para todas as câmaras envolvidas, que este aspecto seja considerado desde a primeira hora. E esse é o aspecto que eu gostava aqui de deixar. Agradecendo a vossa atenção, muito obrigado.
Lourdes Castanheira, sou Presidente da Câmara de Góis, dizer muito rapidamente, nós não temos comboio, assim, fazemos de facto, a linha nunca chegou a Góis, mas está muito perto de uma das maiores freguesias do Conselho de Góis. E durante muito tempo as populações do Conselho de Góis faziam uma ligação rodoviária até Serpins. Neste momento isso não é possível e, portanto, a nossa solidariedade total com os municípios de Lousã, Miranda e Coimbra, e de facto era também um meio de transporte que já servia Góis e vinha continuar a servir. E naturalmente com o interior, se nós continuamos a descapitalizar o interior, cada vez estamos mais distantes aqui dos centros mais urbanos. Obrigada.
Chamo-me Fátima Ramos, Presidente da Câmara de Miranda do Corvo. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos por nos receberem. Em segundo lugar, as minhas felicitações, porque há um ano atrás, os seus deputados, independentemente dos partidos, estiveram todos juntos e aprovaram projetos de resolução extremamente importantes para a nossa região. Estamos aqui, portanto, em primeiro lugar, para isso. Em segundo lugar, para vos recordar que estamos perante um projeto extremamente importante. Se ele não fosse importante, admito que não tínhamos tido uma série de governos a analisá-lo, a prometê-lo de forma sucessiva, a avançar com as obras onde foram gastos cerca de 100 milhões de euros, ou estão consignados cerca de 100 milhões de euros, e a destruir um sistema de transporte que existia e que tinha mais do que 100 anos. Portanto, este projeto tem que ser, de facto, importante, porque senão descredibilizaria completamente toda a classe política deste país e todos os governantes que temos tido ao longo destes anos. Em segundo lugar, neste momento, a obra é premente e urgente. E porquê? Porque, como já referi, as obras avançaram, foi gasto muito dinheiro, toda a parte da plataforma, em termos de infraestrutura física, está praticamente terminada entre Serpins e o Alto São João, ou seja, cerca de 30 quilómetros, e faltam cerca de 7 quilómetros para ir do Alto São João à Estação Velha. Por isso, nada servia este investimento que foi feito se ele não for terminado. Em segundo lugar, recordar que o atual Primeiro-Ministro e o atual Presidente da República também, e na sua campanha eleitoral, frisaram que era um projeto importante. Por outro lado, recordar que já tivemos reuniões com o atual Ministro da Economia e com o seu Secretário de Estado da Economia, que também nos disseram que este projeto, tal como estava delineado, era para ter continuidade. Portanto, o que eu peço aqui é aos senhores deputados para intercederem junto do Sr. Ministro da Economia, junto do Sr. Secretário de Estado, para que não se esqueçam desta promessa. Em terceiro lugar, e no âmbito da empreitada que estava em curso, estas empreitadas que estavam em curso contemplavam também, como já foi referido, a colocação dos carris e das catenárias. Portanto, não conseguimos compreender que essas empreitadas não sejam executadas tal como estavam previstas, isto é, que não seja de imediato dado ordem aos empreiteiros para que eles, de facto, coloquem as catenárias e os carris tal como estava previsto. Porque o que nós não queríamos, jamais, é que voltassem a lançar ideias para esta linha, similares às que foram lançadas pelo anterior Secretário de Estado, não pela doutora Engenheira Paula Vitorino, que nos chegou a falar de soluções do tipo do BRT. Ou seja, a Assembleia da República aprovou aqui projeto de resolução em que todas elas assentavam num transporte sobre carris, e é um transporte sobre carris que nós queremos. Mas para ficarmos mais descansados, e mesmo admitindo que estamos num período de grave crise financeira, queremos que não paguem imunizações e coloquem os carris e a catenária tal como estava previsto. Por outro lado, se as obras forem abandonadas agora, o que nós vamos ter é um processo de deterioração em relação às obras que foram executadas. E por essa razão, eu trouxe-vos um conjunto de fotos que eu peço para circularem, que são de há cerca de um mês atrás, mas que vos demonstram como é que estão as obras. Isto é, temos apeadeiros executados, temos plataforma em cerca de 30 km executada, temos em sistemas de infraestrutura enterrados, por isso tem que colocar neste momento e temos que pressionar para ser colocados os carris. Por outro lado, temos um POVT. Sabemos que alguns projetos que estavam previstos em termos de financiamento do POVT não vão andar da forma que se pensava que iriam caminhar. Portanto, temos que conseguir que ainda no âmbito deste quadro comunitário, pelo menos, os 52 milhões sejam utilizados deste quadro comunitário para ajudar a financiar parte destas obras ou das obras que ainda ficam, que faltam realizar. Por outro lado, recordar que existiram outros projetos no país que tiveram algum atraso e para os quais foram adquiridas, segundo fui informada, nomeadamente viaturas, nomeadamente para o metro do Porto, e que essas viaturas estão subutilizadas, muito subutilizadas. Portanto, o Governo poderá utilizar essas viaturas neste processo, nesta linha. Em relação à sustentabilidade que foi referida pelo meu colega João Paulo, todos nós concordamos que o projeto seja projetado de uma forma global, isto é, contendo não só a linha da Lausanne, como a nova linha que nos vai levar ao Hospital de Coimbra. E, eventualmente, até outras linhas, se propusermos que Coimbra pode ser um centro e que, à volta, tem um conjunto, como que um conjunto de raios em termos de sistemas de transporte. Portanto, nós concordamos que o projeto possa ser delineado de uma forma para que seja sustentável, de uma forma mais ambiciosa, que tenha outras linhas, que possam servir outras linhas. Concordamos inteiramente com isso. E que, junto à comunidade, ele seja fundamentado assim. Agora, nada impede que ele não seja executado por fases. E, portanto, se não temos dinheiro, podemos ir executando. Primeiro vamos pôr o ramal, que é o que tem neste momento mais obras e que nos vai até a Estação Velha. A seguir vamos pôr a linha do hospital e, eventualmente, até outras linhas no futuro. Portanto, agora, queremos que se caminhe nesse sentido. E queremos é que, de facto, a obra avance, que não pare, porque eu tenho receio mesmo dos roubos, porque tem grades colocadas, tem uma série de investimentos feitos e que começam a ser deteriorados e roubados. E pressionar para que, de facto, as verbas que estavam previstas sejam utilizadas fundos comunitários, só não voltamos a ter outra oportunidade como esta para realizar o investimento. Portanto, o que eu vos peço aqui, senhores deputados, é defendam-nos, ajudem-nos e, fundamentalmente, para que as coisas andem depressa, para que se possa utilizar o dinheiro. Porque se o projeto não andar depressa, ele não se utiliza o dinheiro.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos dão de vir recordar o compromisso assumido e também de lembrar, digamos, o histórico do processo e a pertinência da execução deste projeto. Já todos, a doutora Fátima Ramos fez uma exposição perfeitamente objetiva daquilo que é o processo e o seu estado atual. O histórico do processo penso que será do conhecimento de todos, especialmente dos deputados eleitos por Coimbra. É uma luta que tem já 15 anos, com muitas vicissitudes pelo meio. Está nesta sala uma pessoa que deu, enquanto governante deste país, um contributo muito importante para que ele avançasse no sentido que todos pretendemos. Foi a senhora deputada Ana Paula Vitorino. O que nós pretendemos neste momento é que, para além de honrar o compromisso dado por vários agentes políticos em funções e outros que neste momento já não estão em funções, mas que desempenharam cargos neste país, eu acho que está em causa a gestão racional da coisa pública e dos dinheiros públicos. E, como disse a senhora Presidente da Câmara de Miranda, neste momento está em causa salvaguardar o investimento já feito e dar-lhe consequência e sequência lógica, concretizando o projeto. Compreendemos todas as dificuldades existentes no país e no mundo. Elas não são novidade, também já existiam há um tempo atrás, não são só de agora. E entendemos que possa ter que haver ajustes, aliás, como já foram feitos ao projeto, e entendemos que possam haver ajustamentos até em termos de timing de execução. No entanto, a posição da Câmara da Lousã é absoluta prioridade àquilo que é a reposição do serviço no ramal, com uma solução ferroviária, mas não desvirtuando aquilo que é o projeto, nem perdendo de vista a execução global do projeto, nem o seu conceito de serviço. E, portanto, esta é a nossa posição. Penso que, mais do que honrar aquilo que foi a deliberação de há um ano, e como o Dr. Jaime Ramos referiu por unanimidade nesta Casa, por todos os grupos parlamentares e por todos os deputados, está em causa também, para além do compromisso político e dignificar e honrar os cargos que exercemos, está em causa a questão da eficiência e da racionalidade da gestão dos investimentos e dos dinheiros públicos. E, portanto, para além de agradecer a disponibilidade para nos receberem e de nos darem a oportunidade de vos recordar esta deliberação de há um ano e todo o histórico do processo, aquilo que nós também solicitamos é que os senhores deputados, quer por diligências próprias, pelos mecanismos que têm ao vosso dispor, mas também através da capacidade de influência e de pressão junto do Governo, especialmente dos governantes que têm responsabilidade desta área, que assinalem e refiram este projeto como um projeto que, apesar das dificuldades, tem que ser concretizado para servir as pessoas que anteriormente tinham serviço ferroviário, mas também, e não só para repor aquilo que existia, mas também para ajudar aquilo que tem sido o esforço das autarquias, cada um à sua maneira, no sentido de uma zona distanciada dos grandes centros, o centro, à exceção de Coimbra, como é óbvio que é uma cidade de média dimensão e com outra pujança e outra projeção, mas o esforço que os outros municípios também têm feito para desenvolver aquela zona do país, porque todos os outros municípios, Góis, Lousã e Miranda, somos do Pinhal Interior Norte e, portanto, precisamos também deste tipo de projetos para potenciar o desenvolvimento, para fixar as populações e para atrair pessoas e investimentos também para aquela região. E este é um projeto que é modernizador e que vem potenciar o desenvolvimento à volta daquela que é o principal polo, que é a cidade de Coimbra.
Muito obrigado. Nós temos aqui presentes um conjunto alargado de deputados. Deixar apenas também essa nota e a sua identificação. Por parte do Bloco de Esquerda, aqui a deputada Catarina Martins, por parte do Partido Comunista Português, a deputada Rita Rato, por parte do CDS, o deputado João Paulo Viegas e o deputado Serpa Oliva, por parte do Partido Socialista, a deputada Ana Paula Vitorino, o deputado Mário Ruivo e o deputado Rui Duarte, e por parte do Partido Social Democrata, o deputado Pedro Saraiva, Nuno Encarnação, Maurício Marques e o próprio Nuno Matias, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. E, portanto, iria passar desde já a palavra ao deputado Pedro Saraiva durante 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e colega e amigo. Enfim, vou tentar cingir-me à grelha, não sei se é C, se é D, dos 5 minutos, e faço como de gosto, porque dá-se a circunstância de ser simultaneamente um deputado eleito pelo Distrito de Coimbra e coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Economia e Obras Públicas e, portanto, duplamente interessado no bom sentido neste tema e neste projeto, que de resto acompanhei também na anterior legislatura. E eu penso que há, porventura, que do ponto de vista de uma racionalidade, estar otimista em relação ao futuro do projeto, desde logo porque aquilo que aconteceu há um ano atrás é o mesmo espírito que se vê nesta sala hoje. Temos autarcas de diferentes quadrantes partidários, mas perfeitamente alinhados em relação a um projeto que é de benefício comum para estes concelhos e para todo o distrito e a região, e complementarmente também apoiados num movimento cívico que eu acho que é de sublinhar, e portanto queria aqui também dar os parabéns ao Dr. Jaime Ramos, numa altura em que se fala tanto de falta de participação cívica na vida política. Está aqui um bom exemplo: quando as causas são juntas, são justas, é possível, em espaços extrapartidários, congregar cidadãos que lutam aí muito bem por causas que são inteiramente legítimas e que conduzem também, quando assim é, mais facilmente a consensos deste outro lado. E, portanto, foi com grande prazer que eu recordo a jornada de trabalho que conduziu à aprovação de um conjunto de projetos de resolução, todos eles concordantes na necessidade deste projeto ser um projeto para levar até ao fim. Parece-me que, desse ponto de vista, e fruto de todo este conjunto de circunstâncias e dos contactos permanentes que temos mantido com o Governo de uma forma formal e informal, este é um projeto para fazer, não haja dúvidas sobre essa matéria. De resto, o compromisso, como já aqui foi dito e bem, foi assumido pelo próprio Primeiro-Ministro e no local, em Miranda de Corvo, eu estava lá, também ouvi, portanto não há que ter qualquer hesitação sobre a vontade do Governo no que o projeto diz respeito. Entende-se também, a meu ver bem, que ele tem de ser visto numa ótica de sustentabilidade, numa ótica de uma gestão integrada de transportes, porque só assim é que faz sentido, nos tempos que atravessamos, pensar em transportes públicos. De resto, é muito nessa linha de pensamento também que se está a reformatar a oferta de Lisboa e do Porto, e, portanto, mal seria eu criar agora aqui uma solução complementar ferroviária, inequivocamente também, em bitola europeia, para não inviabilizar depois o que é a parte mais urbana do projeto, não o fazer pensando integradamente em soluções de mobilidade, e, portanto, parece-me que é por aí que temos de caminhar, e com um timing também relativamente preciso. Portanto, o Governo comprometeu-se, até ao mês de abril, a ter uma versão revista do projeto, e acho que nenhum de nós deve ser insensível às dificuldades que o país atravessa para diferenciar no projeto o que é essencial daquilo que é acessório. E, se calhar, teremos de prescindir, enfim, há tipo de coisas que noutros tempos seriam interessantes do ponto de vista de qualidade arquitetónica, mas neste momento é ver o que é que no contexto atual é verdadeiramente o mais importante para garantir uma solução funcional de mobilidade. E apela-se naturalmente a todos os que aqui estão, e penso que colho com boa a perspectiva de que estarão solidários também nesse mesmo esforço de tentar encontrar uma revisão ao projeto que o torne compaginável com as disponibilidades financeiras atualmente existentes, e para que em abril estejamos todos em condições de ter um projeto que é aplaudido por todos e que será candidatado a fundos comunitários ainda no âmbito do CREN, do atual período de programação financeira. E penso que a gaveta certa para que isso aconteça é a gaveta do POVT, porque parte, enfim, da discussão à época foi se devia vir do Programa Operacional Regional ou não. É relativamente irrelevante qual é a gaveta, na minha opinião pessoal. Penso que na reprogramação estratégica do CREN deve ser inserida uma verba consentânea com a capacidade de execução que este projeto possa vir a gerar até 2015, e que é dentro deste contexto que devemos trabalhar, ainda que porventura algumas fases do projeto possam derrapar para um momento posterior, mas tendo uma visão a anteriori do que é a globalidade do projeto que se quer candidatar. Até porque, se não for assim, será muito possivelmente a própria Comissão Europeia a levantar entraves, e muitas vezes os erros que têm acontecido em Portugal são os erros de se fazerem meios projetos ou meias tentativas de obras, e, portanto, eu acho que isso é que não resultará na vitória de ninguém. E, portanto, isso significa também muito trabalho. E eu só queria aqui reforçar, do nosso lado, grupo parlamentar, que este é um assunto que nós acompanhamos, eu diria que diariamente, de formas formais e informais. Pode ser que ainda hoje voltei a acompanhar, é com essa cadência que eu quero continuar a fazer, mas a par também muito à disponibilidade de trabalho de todos para que efetivamente este calendário não derrape e, portanto, que haja possibilidade de, em abril, termos um projeto revisto que separe o essencial do acessório em condições de fazer parte do pacote que decorra do que é a reprogramação estratégica do CREN que está neste momento a decorrer, enfim, e que já salvaguarda que no que diz respeito ao POVT, isto é, também é bom que se diga, a elegibilidade deste tipo de projetos. Portanto, eu diria que é um sinal claro também de que há vontade de que ainda no âmbito do CREN se chegue a um entendimento sobre esta mesma matéria, mas acho que mantivermos este espírito de colaboração, de comunicação formal e informal, eu desta vez estou francamente otimista, mas porque acho que tenho razões para o ser. De outra forma, não o diria também, porque não gosto de enganar ninguém. Acho que há condições para que, se estes ingredientes todos se conjugarem e muito rapidamente, o projeto venha a ser concretizado, faseadamente no tempo, mas ainda uma boa parte dele no que diz respeito ao atual período de programação financeira, e fico muito contente por constatar que, independentemente das bancadas que aqui representamos, que há esta solidariedade de princípio para que seja mesmo isso que vai acontecer.
Obrigado. Passava a palavra à deputada Ana Paula Vitorino. Não sei antes também dar nota de que se juntou a nós o deputado Paulo Campos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor coordenador do Grupo de Trabalho. Nós aproveitaremos os nossos 8 minutos repartidos por 3 colegas deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar... Não, é que são 8. Foram 8. Mas queria em primeiro... Não, e bem, utilizou e bem. E este agora vamos descontar estes segundos. Eu queria começar por cumprimentar os senhores presidentes de Câmara, os senhores membros do movimento cívico. De facto, não são caras novas para mim. São pessoas que há muitos anos eu vejo a lutar por este processo e são pessoas, acima de tudo, com quem tive a oportunidade de trabalhar. Enfim, não necessariamente com as mesmas pessoas que aqui estão, no caso Miranda de Corvo, sim, no caso do Grupo Cívico, sim, mas não no caso de Coimbra e de Lausanne, que eram outros senhores presidentes, mas igualmente empenhados. E, de facto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre este processo é falar do consenso que sempre houve relativamente à necessidade de melhorar aquele eixo, a mobilidade daquele eixo e ligá-lo e de uma forma completamente segura e indeleva, de uma forma completamente clara, ao sistema de mobilidade de Coimbra, também ao sistema de mobilidade urbano. E por isso foi pensado um sistema, o sistema que nos levou muitos anos a consensualizar, mas que está estudado, está projetado e está em condições, de facto, de em qualquer momento ser retomado. E sempre houve relativamente a isso um grande consenso e uma grande frontalidade. As nossas diferenças sempre resultaram em melhoria do projeto, e o que é facto é que houve obras feitas. Eu estava aqui a dizer à senhora Presidente, enfim, em off, que estas fotografias que agradeço nos tenha trazido dizem tudo sobre o estado em que está a obra e sobre a necessidade da sua continuidade. Não se deixa uma obra para... Não se para uma obra que está naquele estado. E depois há aqui uma questão de justiça. Há aqui também uma questão, para além do consenso e de ser um projeto que todos querem, há uma questão de justiça. E aí eu diferenciava entre aquilo que é o ramal da Lausanne, ou o chamado ramal da Lausanne, e aquilo que é o sistema urbano em Coimbra. São situações, de facto, diferentes. E situações diferentes que fazem com que, numa altura de crise, possam ter que ser ponderadas de forma diferente. Ainda que concordo em pleno com aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra disse, ainda que aqui o projeto tem que ser pensado no seu total para lhe conferir a sustentabilidade. Agora, em termos de justiça, é absolutamente essencial que avance desde já a reposição de um serviço ferroviário no ramal da Lausanne. e o serviço ferroviário, que, de acordo com estudos técnicos, deve ser um sistema de tram-treino, que é o que permite, efetivamente, a integração entre um sistema regional e um sistema urbano. Bom, e, portanto, em termos de justiça, é absolutamente, eu acho que para todos nós, à volta desta mesa, que não pode deixar de avançar este sistema. Agora, eu também apelava para que todos conseguissem distinguir o essencial do acessório. Eu sei que durante alguns anos, e a senhora Presidente da Câmara de Miranda está aqui presente, nós todos queríamos, para além de um sistema eficiente, também queríamos um sistema do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista urbanístico, um sistema que também fosse emblemático para aquela região e também fosse de requalificação. E quando pôde ser feito, foi nesse sentido que foi feito. E houve protocolos entre o Governo e, aliás, as empresas públicas e as câmaras municipais no sentido de haver essa requalificação. Agora, aquilo que nós apelamos neste momento é, de facto, haver um novo consenso que permita avançar com o projeto, nós tivermos que, de alguma forma, abdicar da componente da requalificação em favor da componente de mobilidade, então que isso faça, e que se faça de uma forma faseada, avançando primeiro com a mobilidade e depois, de facto, com a componente da requalificação, ainda que me custe muito, da minha veia urbanista, dizer uma coisa desta, mas é bem do consenso, bem da justiça, bem de uma solução que é necessária para todos, que temos que continuar a promover este consenso e espero que sim, que em abril se consiga estar aqui de novo a dizer que ainda bem que se conseguiu um consenso, ainda bem que vamos avançar com este projeto. E, portanto, só vou passar a palavra aos meus colegas, mas gostava de dizer que é, de facto, um prazer reencontrarmos e estaremos sempre aqui, sempre que for necessário. Aliás, no ano passado, acho que o PS deu provas de isenção relativamente a este projeto, ao fazer um projeto de resolução, no sentido de avançar de uma forma rápida, eficiente e determinada com este projeto. Muito obrigada.
Deputado Mário Rui.
É só
chamar a atenção para o tempo, já vamos nos 5 minutos.
O Presidente e restantes colegas deputados, e bem como o Movimento Cívico e os Presidentes que estão aqui presentes, Presidente Junto. Só duas breves palavras. A primeira para saudar a unidade que Coimbra demonstra, quer com os Presidentes de Câmara aqui presentes, quer com todos os autarcas, incluindo a Câmara de Góis, que mostra uma solidariedade com os concelhos envolvidos e, portanto, neste esforço de construção de um projeto estruturante para aquela região. Dizer que, mais do que os compromissos, o povo daquela região já ouviu falar em compromissos de governos vários, de Assembleia da República, de deputados, de Presidentes de Câmara. O que eles querem é que, rapidamente, seja executado a obra, que seja garantido o projeto Metro Mondego, que sejam instaladas a catenária e a linha férrea, e, fundamentalmente, que até lá, que era também um apelo que aqui fazia, que até lá, e que seja rápido, não se corte e não terminem, nem haja qualquer problema com os transportes alternativos, que é também, nesta altura, uma das grandes preocupações daquela população. Muito obrigado.
Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar, enfim, deixando umas palavras de apreço ao Movimento Cívico, aos nossos autarcas aqui presentes, que são eles também, enfim, como disse lá em cima na nossa reunião informal, a parte essencial desta Task Force que tem vindo a pôr na ordem do dia e na agenda política a questão premente, que é a conclusão deste projeto e o desenvolvimento de todas as fases que estão suspensas deste mesmo projeto. Eu quero apenas acrescentar àquilo que foi dito por parte dos meus colegas do Partido Socialista, que, enfim, do ponto de vista pessoal, eu faço parte já de um compromisso. Portanto, se dúvidas houvesse sobre qualquer tipo de vinculação a isto, que acho que, como disse o deputado Pedro Saraiva há pouco, há uma solidariedade de princípio que é, de facto, valorizar, e há também aqui princípios de solidariedade, como é o caso de Góis, nesta mesma questão, que mostram a unidade com que estamos a clamar por esta necessidade urgente que é de ter um transporte e ter rapidamente a circular entre Serpins e Coimbra B este transporte. Aliás, essa foi uma das questões deixadas por nós, Partido Socialista, já nesta sessão legislativa ao Governo. Tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta e deixar a pergunta ao Sr. Ministro sobre o timing, para quando estará a circular em pleno o sistema de mobilidade, para quando estará a funcionar em pleno o sistema de mobilidade, para quando a circulação em pleno do metro de superfície, do metro ligeiro de superfície, entre no troço Serpins Coimbra B. Portanto, deixámos essa preocupação numa pergunta, deixámos essa preocupação também sobre a instalação das catenárias e, enfim, não tínhamos presente este tempo de abril, que agora aqui também o deputado Pedro Saraiva nos tem a oportunidade de comunicar, mas de facto é para abril então que focaremos também toda a nossa esperança, é com base nesse horizonte que também nós esperamos que se resolva este problema de uma vez por todas, porque essa sempre foi a nossa concentração, esse sempre foi o propósito das nossas diligências, continuará a ser o propósito das nossas diligências e, acima de tudo, terminar por dizer que, como comecei pouco, eu faço parte desse mesmo compromisso, aliás, faço parte daquela questão coimbré aprovada na Assembleia Municipal de Coimbra e, portanto, independentemente de ter suspendido o meu mandato enquanto vereador da Câmara Municipal de Coimbra, o compromisso continua a terminar. O compromisso é para manter e as diligências são para se continuar a fazer até ao dia em que as populações vejam, de facto, alguma justiça neste processo. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Serpa Oliva. Não sei antes também aproveitar para cumprimentar o deputado José Manuel Canavarro, que se juntou a nós.
Senhor Presidente, Senhor Deputado Nuno Matias, muito obrigado. Eu ia começar exatamente por isso, por cumprimentar também o deputado José Manuel Canavarro, que tinha estado a presidir a Comissão de Segurança Social e Trabalho. Eu queria, enfim, aproveitar, já que cumprimentei quer a Sra. Presidente Fátima Ramos, quer a Sra. Presidente Lourdes Castanheira, quer o Sr. Presidente Luís Antunes, de cumprimentar o meu querido amigo João Paulo Barbosa de Melo, que ainda não tinha tido essa oportunidade, bem como o Dr. Jaime Ramos e bem como todos os senhores e senhoras que acompanham esta comissão, esta, enfim, estas pessoas que fazem com que a cidadania seja realmente uma palavra que nós todos aqui na Assembleia apreciamos muito. Só faz sentido sermos deputados se realmente tivermos da sociedade civil, e não só, aqui também representado por alguns presidentes de Câmara, este feedback, porque senão não faz sentido nenhum. Nós estamos aqui metidos dentro destas paredes, assoberbados com muitos trabalhos que às vezes não têm nada a ver com o país real, e faz-nos bem realmente receber-vos e sentir que estão connosco neste tipo de lutas. Queria, enfim, de uma forma, já falei convosco há pouco, reconheço que efetivamente para mim isto só fará sentido se realmente o projeto for levado até ao fim e, portanto, que nenhum dos passos que se deem agora seja impeditivo da vitória final, que será agora ou será daqui a uns anos, mas que nesta fase, pelo menos, e penso que isso é quase já um facto praticamente assente, não sei se será ou não, não estou dentro desta comissão, mas que os carris e as catenárias sejam colocados rapidamente e, como dizia o Dr. Jaime Ramos, pelo menos até Coimbra B, no sentido que realmente seria já um grande início e uma grande vitória se isso fosse. E eu não posso deixar de passar a palavra, porque nesta comissão estão dois deputados que eu estimo muito, o deputado Hélder Amaral, que é vice-presidente do nosso grupo parlamentar, e o deputado João Viegas, que está aqui ao meu lado, mas nada disto se faz, reconheçam, sem as retaguardas e sem os assessores. E nós temos a sorte de ter um assessor que se chama Ricardo Ferraz, que está aqui atrás de mim, que por acaso é do CDS e é de Coimbra e é nosso assessor dentro desta área. Como ele é de Coimbra, é mais um trunfo aqui dentro para nos ajudar nesta luta. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e com uma palavra de esperança de que haveremos de ver realmente tudo aquilo que sonhámos concluído. Muito obrigado, passo a palavra ao meu colega João Viegas. Obrigado.
Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar os presidentes de Câmara, os presidentes de Junta de Freguesia, os restantes membros deste movimento cívico. Usar a palavra também, no sentido em que, como já foi dito, não sou deputado eleito por este círculo eleitoral, mas também para terem uma noção de que esta é uma preocupação. Aquilo que, já foi dito também por restantes deputados de outras bancadas, aquilo que há um ano atrás era uma preocupação das diversas bancadas, portanto, mantém-se. Aqui uma palavra também de um deputado não sendo eleito por este círculo eleitoral, também da vontade que temos de que esta situação seja resolvida. De acordo com aqueles de situações que também já foram ditas, da situação real que o país atravessa e da necessidade de serem reequacionados um conjunto de projetos. E, portanto, dentro daquilo que está estabelecido e atendendo também às datas, esta data que foi elencada de análise do projeto até abril e a questão também da reprogramação das verbas do CREN, penso que é um princípio, e um bom princípio, sendo a finalidade de que o projeto no seu todo possa efetivamente ter um bom desfeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Rita Rato.
Obrigado. Gostaria também de começar por cumprimentar o Movimento Cívico e todos os seus membros em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, de facto, nós entendemos que a honra é uma coisa muito importante. E por isso mesmo é que nós entendemos que o cumprimento da palavra, quando somos deputados, estando na oposição ou não, eu só sou ainda deputada da oposição, nunca fui deputada noutras circunstâncias, mas seja em período de campanha eleitoral, seja no exercício do mandato deputado, entendemos que é fundamental o cumprimento da palavra. O cumprimento da palavra existe também o cumprimento das resoluções da Assembleia da República. E nós sabemos que as resoluções são tão mais cumpridas quanto a luta das populações e a luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais assim o exige, porque infelizmente não é um bom sinal para o nosso regime democrático, mas abona um conjunto de resoluções da Assembleia da República, fez ontem, por exemplo, um ano que o Governo devia ter cumprido no que diz respeito às questões do amianto nos edifícios públicos e não o cumpriu, e portanto é mais uma resolução que é incumprida passado um ano da sua aprovação em Diário da República, e de facto a vossa disponibilidade para hoje virem aqui exigir uma prestação de contas à Assembleia da República tem esta responsabilidade acrescida de que de facto as populações lutam pelos seus direitos e exigem o cumprimento das resoluções assumidas na Assembleia da República. Dizer que o PCP tem uma posição de princípio relativamente à questão do ramal da Lausanne. Nós ainda antes da retirada dos carris tínhamos vindo a apresentar propostas em sede PIDAC, de Programa de Intervenção e de Investimento da Direção da Administração Central do Estado, no sentido de garantir a eletrificação e modernização do ramal de Lausanne, no entendimento do PCP, por questões de desenvolvimento económico e social, não apenas como garante do meio de transporte de passageiros, mas sobretudo também na ótica de perspectiva de desenvolvimento económico e de garante do transporte de mercadorias. Nós somos confrontados hoje com uma situação diferente, sabemos que isso assim acontece e, de facto, partilhamos da opinião de que, se os erros se cometem, devem servir, pelo menos, de exemplo para que não se voltem a repetir e, portanto, a culpa não deve morrer solteira na assunção das responsabilidades. Existe, aliás, uma auditoria à Sociedade Metro Mondego e, de facto, são revertidos responsabilidades nesta matéria. Nós entendemos que seja um cêntimo, como muitas vezes o CDS usa esta expressão, nem que seja um euro de recursos públicos tem que ser bem utilizado e, portanto, é de facto necessário utilizar a perspectiva da responsabilização dos erros que foram cometidos até aqui para que, de facto, se possam evitar erros futuros, até em projetos distintos. Muito recentemente foi eletrificado e modernizado o ramal no distrito de Castelo Branco, com efeitos muito vantajosos para as populações e para o tempo despendido no transporte, com custos muito menores do que o caso do projeto Metro Mondego. E também, até no sentido deste argumento, o PCP interveio relativamente ao Ministério da Economia, no sentido de perguntar ao Ministério da Economia, até neste quadro de rentabilização de custos, qual seria a sua disponibilidade neste sentido. O Governo respondeu-nos no dia 11 de novembro, em que nos diz o seguinte: por outro lado, e pese embora a empresa Metro do Mondego ter uma estrutura acionista constituída pelo Estado português, as câmaras municipais, a REFER e a CP, o modelo de financiamento previsto para este projeto atribui a responsabilidade pela execução das obras, pela aquisição do material circulante, aos seus acionistas minoritários, respectivamente a REFER e a CP. Diz ainda que, em face do exposto e sem prejuízo da necessidade de ser assegurada a mobilidade das populações, informa-se que o Governo irá rever os pressupostos que tiveram na base das decisões relativas a este projeto, adequando o seu âmbito às possibilidades do país decorrentes da atual conjuntura económica e financeira, no quadro de uma definição clara de partilhas de responsabilidades entre os acionistas da Sociedade Metro Mondego S.A. Nós, perante esta resposta do Governo, ficámos um bocadinho preocupados no que diz respeito à continuidade do projeto, mas eu também quero ser otimista e, portanto, se o PSD, que tem certamente informações privilegiadas sobre isto, assume porque de facto o secretário de Estado disse que não havia dinheiro e repetiu isto, não há dinheiro, mas garantiu a perspectiva da continuidade da obra, nós entendemos que não vai ser o PCP o responsável pela não continuidade da obra, longe de nós querer assumir essa responsabilidade. No entanto, reconhecemos que, até por força da intervenção que a Comissão Europeia pode ter neste projeto, no que diz respeito à baixa da comparticipação dos Estados-membros neste projeto, isto pode ter um custo de 5%. Para o Estado português. E, portanto, é de facto vontade política que estamos a falar e, se ela existir, de facto, nós entendemos que deve ser assim assumida. E, portanto, nós o que gostaríamos de dizer ao movimento cívico era que nós, desde o princípio, fomos muito críticos à questão da retirada dos carris, do ponto de vista do impacto do desenvolvimento económico e social que causa nestes concelhos. No entanto, reconhecemos que, a serem dados passos na concretização deste projeto, o PCP certamente que estará ao lado das populações na defesa dos seus direitos fundamentais. Dizer apenas uma questão que se prende com o cumprimento das resoluções e o cumprimento dos prazos. Muitas vezes nós ouvimos respostas e lemos respostas de perguntas que são enviadas ao Governo e que normalmente a velocidade com que essa proposta se concretiza depende muito da velocidade com que a luta das populações anda. E, portanto, se a resposta é dada e aponta para um determinado mês, mas a luta e a reivindicação à atenção das populações não acompanhar a concretização e a prestação de contas dessa resposta, muitas vezes essas prioridades são esquecidas e o que nós entendemos é que, apesar de todos os erros que já foram cometidos e das responsabilidades que devem ser assumidas, nós entendemos que o direito à mobilidade, o direito ao transporte em ferrovia deve ser assegurado, mesmo num quadro em que o governo PSD-CDS já assumiu o encerramento de 600 km de linha férrea, com os prejuízos para o desenvolvimento económico e social do país, que nós entendemos que são muito negativos e, portanto, eram sobretudo estas palavras que aqui queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, o Movimento Cívico e os senhores autarcas. Nós estamos aqui, sobretudo, para vos ouvir. As posições dos partidos políticos aqui na Assembleia da República têm sido públicas, são assumidas, e é bom que se responsabilizem os partidos pelas posições que vêm assumindo. O Bloco de Esquerda congratula-se muito pelos autarcas estarem unidos e claramente assumirem esta exigência do metro, da ligação ferroviária. Nós temos defendido que neste momento é extraordinariamente importante assegurar aquilo que são as possibilidades de ligação ferroviária, ou seja, não só neste caso, mas também noutros casos nos países. Nós vivemos uma crise económica e financeira. O que sabemos é que normalmente quando acabam soluções ferroviárias, tudo o que vem a seguir custa-nos mais dinheiro, tudo o que vem a seguir é pior. Porque do ponto de vista económico há para as populações, para as dinâmicas de economia local, entraves graves, porque do ponto de vista daquilo que é o nosso consumo de combustíveis e o nosso endividamento externo, é verdadeiramente desastroso. Mas tirando todas estas análises, são análises globais e são mais ou menos incontestadas, é verdade, são os números, basta olhar para eles, há o problema das populações a quem foi prometido já há muito tempo uma ligação ferroviária, que já tiveram ligação e que deixaram de ter, e da estupidez de ser investimentos que são feitos e que ficam a meio e que, portanto, ficam ainda mais caros porque se anda para trás, porque se deixa de degradar. A estupidez do desperdício não pode ter como desculpa a crise económica e a crise financeira, porque é ilógico, porque é absurdo. O que é preciso é, ou seja, não se devia nunca ter parado, porque não se pode aceitar que seja essa a desculpa. Então, como há uma crise financeira, vamos desperdiçar, vamos ainda afundar mais, vamos deixar que o investimento feito afunde, não tem sentido. Nós, no Bloco de Esquerda, tentámos já por várias vezes perceber o que aconteceu com os 52 milhões de euros que estiveram já projetados, nunca tivemos nenhuma resposta satisfatória, como sabem, não é? viessem as respostas e saberíamos todos melhor o que estava a passar. Continuamos a considerar que é muito importante que não se retire investimento que já está projetado para um determinado projeto, que ele não desapareça, que não vá para o outro lado. Achamos que é muito importante que se siga o mais depressa possível. Preocupa-nos, por um lado, percebemos que este Governo tem o compromisso de continuar e ficamos contentes com isso, naturalmente, é importante que esse compromisso exista, mas é importante também que ele se concretize com ações reais. E sabemos que a pressão das populações é essencial para que seja concretizado, para que não se diga agora que já está resolvido porque o Governo se comprometeu a fazer, pois só estará resolvido quando estiver a ser feito. ou quando estiver feito. Preocupa-nos muito os tempos, porque temos vivido tempos em que todos os dias há a desculpa de uma nova realidade para alterar tudo o que estava combinado. E, portanto, temos que ser muito atentos a estes tempos muito perigosos e muito pródigos das mais diversas desculpas. E, portanto, achamos que a reivindicação das populações e o papel dos autarcas é extraordinariamente importante em tudo isto. Estamos também preocupados em saber como é que estão a ocorrer os transportes alternativos, entretanto. Volta e meia há notícias de que há problemas, outras vezes não há. Ultimamente as coisas estão equilibradas. Preocupa-nos que esses transportes alternativos estejam a funcionar sempre bem e que os transportes alternativos, e é verdade, os aumentos preocupam-nos, quando os transportes alternativos não servem bem às populações, quando depois a obra está acabada, já se criaram outras soluções de mobilidade que não aquela. E, portanto, acabam por se pôr a sustentabilidade de todo o projeto em causa, porque se organizou toda a vida económica e toda a vida das pessoas em torno de outras opções que não aquele transporte. E, portanto, preocupa-nos este tempo de transição também até que a obra seja feita, que as soluções encontradas não ponham em causa depois o uso do transporte ferroviário moderno e que possa ajudar as populações e a economia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra aos senhores representantes do movimento. Não sei quem é que deseja usar a palavra para dar alguma resposta ou uma intervenção final. 10 minutos finais, se possível, o mais conciso possível.
Poderem não fazer, mas eu gostava de fazer só um comentário em relação ao movimento cívico. O movimento cívico é um movimento que tem tentado integrar pessoas todas da região, da esquerda à direita. E aquilo que há bocado nos agradeceram, que é nós estarmos ativos e vigilantes para conseguirmos que os próprios deputados façam o seu trabalho, nós também vos queríamos dizer que estamos sempre disponíveis para receber os seus deputados que queiram ir connosco ao local para mantermos também a chama viva e lembrarmos as pessoas de Lisboa que há zonas do nosso território que continuam a precisar de ser apoiadas e, nesse aspecto, nós viremos a Lisboa às vezes forem necessários, mas os senhores deputados da Assembleia da República também podem ir às vezes que entenderem por bem, ir lá por vossa iniciativa, que nós os receberemos, quer os autarcas, quer o movimento cívico, sem nenhum sectarismo, sem olharmos à cor política, seja de quem for. O que nos interessa é que as obras sejam feitas para o bem do país e que as pessoas todas evitem colocar, no fundo, as ideologias e aquilo que muitas vezes nos divide à frente daquilo que é um interesse público geral que nós devemos defender. Porque se todos nós tivermos essa perspectiva, as soluções serão muito mais fáceis. E por isso deixávamos aqui o apelo também para que os senhores deputados, sempre que puderem, sempre que tiverem essa disponibilidade, nos contactem também, tomem essa iniciativa para mostrar que também não estão só aqui diremos, com uma atitude reativa àquilo que são os movimentos da cidadania, mas que também nos procurem no sentido de nós mantermos a chama viva, no sentido que a obra rapidamente se concretize. E o movimento cívico disse sempre que não éramos técnicos, nem engenheiros do setor, nem especialistas do setor. O que nós achamos que deve ser feito é um transporte público de passageiros sobre carris o mais barato possível.